Atenção, sejam bem-vindos a mais um.
Queixa badia, budista venéria, inventa narcótica, inventa narcótica. Queixa badia.
Podcast.
Olá pessoal, estamos reunidos mais uma vez em mais um Geisha Zumbi Podcast. Dessa vez aqui via remota, né? Pela primeira vez a gente estava testando isso daqui e dessa vez a gente conseguiu fazer um podcast via remota pela primeira vez. E nós temos aqui o Henrique Machado e o Elcio. Você quer ser chamado de Elcio do quê? Elcio dessa vez.
Ah, velho, chama do que quiser, cara. Já falou Elcio de Campinas, tá. Elcio não sei o quê, Nosso aqui... Faria, esse aí foi o primeiro que me chamou.
Beleza.
Então, qualquer coisa.
Vou lá então, vamos chamar do Elcio de Campinas.
Que papo é esse, Willis?
Aê, beleza?
Tá, e aí? Hoje a gente vai falar sobre os percalços, as dificuldades e as alegrias de se ter uma banda, cara.
Mas maravilha. Antes, eu acho que tem ali um brother que você deveria apresentar pra gente, cara.
Qual? A gente tem aqui
o
Henrique Machado aqui, que ele é um... Ele tem um podcast, né?
Isso, Henrique Machado lá do Troco Disco, a galera do Troco Disco aí. Um salve pra todo mundo, valeu pelo convite aí, tamo junto.
Então, ele é um... Como é que chama? O podcast dele é bem legal, cara. Ele fala mais ou menos as mesmas coisas que a gente, só que a gente é mais tosco.
Só é vagabundo, viu?
Não, de jeito nenhum, cara, que é isso, pô.
Então, a gente poderia começar aqui falando sobre como cada um aqui começou a tocar, né? Que cada um tem uma boa história aqui.
Sim, claro, sempre tem, né, cara?
Uhum, então, você poderia fazer as honras, Henrique?
Opa, claro, cara. Bom, então, cara, eu comecei, assim, minha relação com a música foi mais ou menos assim, eu sempre gostei muito de gravar coisas, né, cara? Então, tipo, eu tinha... Fazia essa parada do podcast até tá sendo, assim, uma forma de eu reviver, né, cara, essa parada, assim. Porque eu ficava brincando de fazer rádio, né, assim. Manja com aqueles tapezinho, aí, tipo, botava as musiquinhas pra tocar e tal, e brincava disso, né? E assim, eu comecei a me relacionar com música, ouvir coisas, né? Que eu não tava acostumado a ouvir, e até que eu descobri em casa um violão, cara, jogado assim num canto, que era um violão até que era da minha mãe.
Ah, sim.
E comecei a batucar ali, né, cara, tirar musiquinhas e o cacete. Falei, pô, cara, acho que eu vou começar a fazer aula, né. Aí fui, entrei e comecei tocando violão mesmo, assim, né, mas tipo, meio que foi por acaso, assim, né. Tipo, tinha lá, minha mãe nunca tocou, na verdade, ela ganhou o violão e ficou lá jogado. E eu acabei pegando depois de muito tempo, assim, coisa de 10, 15 anos depois, e comecei a tocar, e aí fiz aula e entrei nesse mundo de louco, né, cara?
Mas é, cara, e o pior é que só acostuma, depois que a gente pega o gosto pelo negócio, não para mais, né?
Ah, sim, cara, sem dúvida.
Então, Elcio, você tem alguma história pra contar pra gente sobre seu ingresso no mundo da música?
Cara, eu acho que é mais fácil você contar a sua, porque o meu começo de carreira, no começo de carreira, confunde-se com a carreira de Ai, caralho. Pera aí. Meu começo no mundo musical, assim, foi muito influenciado por você, no fim das contas. Então acho que era melhor você contar até certo ponto do seu começo, e daí eu faço o meu, cara.
Ah, sim, tudo bem. Então, a gente podia começar aqui com quando eu comecei a andar com o pessoal lá do Sob Resistência, né? Que é a banda de HC daqui da cidade. Daqui de São José dos Campos. Que assim, eu era amigo do irmão dos integrantes, né? Aí quando eu começava a andar com eles, aí quando eles montaram a banda, eu comecei a... Eu ia nos ensaios e acabei aprendendo a tocar com os caras, né, meu? Aí com o tempo, assim, em casa tinha um violão velho também, mesma coisa, assim, que meu pai tinha um violão a... Meu pai tinha um violão, assim, há uns 30 anos aí, cara, que ninguém mexia. Aí eu comecei a pegar o violão, comecei a tocar, eu inverti as cordas, né? Porque eu sou canhoto.
Toca errado até hoje, né?
Toca errado até hoje. Então, aí eu peguei isso daí, né? Aí quando a gente começou a... Aí teve um dia que eu simplesmente falei, pô, é tão legal, né? Eu vi como é que funcionava o esquema de ter banda, que é um negócio muito... Eu acho que é a parte mais legal, assim, de você tocar com outras pessoas, né?
Sim, sem dúvida, cara.
Então, aí eu já resolvi, aí eu falei, vou montar uma banda, cara. Só sempre fica aquela coisa de você não conseguir tocar, não conseguir juntar o pessoal. Aí teve um dia que a gente... Eu e um outro amigo nosso, o Eduardo ele ganhou uma guitarra da mãe dele. Mais ou menos na mesma semana, assim, tinha um amigo meu que chamava o Fimose.
Grande apelido, né, cara? Também vale citar, né?
É, então, Jorge Bento Fimose. Ele me emprestou um baixo, cara. E aí ele acabou até me deixando baixo, num baixo tonante, cara. Sabe aqueles bem zoadão mesmo?
Pô, caramba, baixo tonante aí é clássico, cara.
Então, você ganhou o baixo do Fimose, velho. Eu achei que você tinha achado ele.
Então, foi o Fimose que me deu aquele baixo lá.
Nossa, cara, podrinho.
Aquele baixo lá, ele tem apelido de podrinho, ele tinha 3 tarraxas.
Pô, cara, eu também já tive uma experiência com baixo tonante, cara. E, tipo, aquele braço gigantesco, né? O braço tem a grossura de um braço de ser humano, né? Assim, saca? Tipo, as cordas altas, né, cara? Você é louco, cara. Aquilo ali dava tendinite na hora, né, velho?
Aquele baixo básico, o braço do tonante é basicamente um cabo de enxada cortado no meio, né?
Isso, cara, isso. É bem por aí mesmo.
Então, aí começou a saga, né? A gente juntou eu e o Eduardo, né? E a gente foi lá no... O Eduardo, ele tinha um amigo dele, assim, que... No meio podcast, ele acabou ficando conhecido, que ele também tem um podcast, que é o cara do Discada Podcast, o Eric Fernandes. Antigamente era conhecido como Eric Luthor. A gente foi lá na casa dele e a gente pegou a bateria dele emprestada, assim, colocou num carrinho de... Sabe aqueles carrinhos que pedreiro usa pra levar cimento, cara?
Carrinho de mão.
É, então, a gente pegou o carrinho de mão, jogou as coisas tudo lá dentro, lá e levou tudo na porta da casa do Elcio.
Pô, cara.
Foi muito engraçado.
Maravilha.
Foi muito legal.
Aí o que acontece? Não, continue, cara.
Aí a gente chegou lá na porta da casa do Elcio e falou assim, ó. Bateu lá na casa do Elcio, na hora que o Elcio saiu, a gente falou assim, ó. Elcio, a gente tem uma banda e você é o baterista. A bateria tá aqui e aprende a tocar.
Caralho! Vai tomar no cu!
Porra, mas eu acho que o legal, né, dessa história de começar a montar banda e o cacete são essas histórias, né, cara? Essas maluquices, né, mano, que a gente acaba fazendo, né, velho?
Então, eu acho que essa é o tempero do negócio, né, mano? Você simplesmente começar a tocar assim, ah, meu pai me deu uma guitarra e fulano já tinha uma dele e a gente juntou e começou a tocar, não tem graça, cara. Fica tipo igual a história do B5, sabe?
Não, total, cara, então. Total.
E aí
mas assim, uhum. O Glaucio podia ter escolhido qualquer pessoa, porque eu, né? E assim, até onde eu sei, ninguém topava. A gente tinha, cara, agora é minha mesma história. Agora, no grupo que a gente tinha, de amigos, cara, quem que era? Era eu, o Glaucio, o Miklos, que já gravou alguns podcasts aí. Aí tinha esse amigo nosso, Eduardo. E algumas pessoas assim, um sidekicks, né? Meu tinha, sei lá. E aí todo mundo falava, meu, vou formar uma banda um dia, ia ser legal, todo mundo. Adolescente, né, cara? Mesmo do Fábio Ricos, que naquela época ele já era de maior, já tinha coisas umas 3 vezes, sei lá. todo mundo era moleque, tá, vamos fazer uma banda, vamos fazer não sei o quê, deve ser muito louco, a gente consegue fazer uns sons da hora, que não sei o que lá. Fazer desenhos, assim, fazer umas caricaturas. Ah, a primeira capa do disco vai ser isso. Mas é coisa do moleque, né? E nunca levava pra frente. Aí eu falava assim, nossa, eu bem que eu acho da hora a ideia, cara. Eu gostaria bastante, assim. Acho que seria legal. Mas nunca passou disso, né? Aí, uma vez, depois que eu já conheci o Glaucio e tal, falou assim, cara, o que você tocaria? Eu falei, cara, não sei tocar nem campainha, cara. Aliás, eu sei tocar campainha. Então, sei lá, acho que eu tocaria bateria, cara. Eu fico batucando por aí. Coisa de moleque, né, cara? Ah, você fica batucando então você toca bateria. Aí eu falei, ah, tocaria bateria. Aí teve um dia, cara, um dia antes desse evento acontecer aí, o Glaucio e o Eduardo estavam conversando muito, assim, tá? O Eduardo tava começando a aprender a tocar, né, cara? é, guitarra. Gosto já sabia tocar mais ou menos. Aí, né, já sabia até tocar bem, assim. Eu já tava começando e tal, mas eles falaram, cara, vamos aproveitar que a gente tá com vontade, assim, tal, vamos fazer, vamos mesmo, levar pra frente. Ah, vamos aí, mas a gente precisa de bateria, esse bateria é foda, né, cara? Aí o Klaus chegou assim e falou, mas você tocaria bateria com a gente? Eu falei, ah, arranja uma que eu toco. Falei, cara, eu falei muito naquela do, sei lá, chegasse alguém e falava assim, ô, eu tô com uma equipe aqui, queria que você fosse o piloto da minha equipe. Você pilota? Eu falo, ah, me arranja um carro que eu vou, achando que o cara, né, achando assim, falando, só jogando verde. Dia seguinte, voltando da aula, tava lá os caras na frente, minha mãe abriu o portão, parece, né, e falou, ah, tá bom, monta aí no na garagem aí. Aí eu cheguei em casa, tinha bateria ali, cara. Falei, caralho, velho, vocês arranjaram mesmo, cara? Bateria, cara? Ah, arranjamos, vou tocar aí. Aí parei. Ah, não, foi na casa do Eduardo, né, cara?
Vocês chamaram. Primeiro
foi na casa do Eduardo. Eles chegaram com carrinho de mão, deixaram lá na casa do Eduardo e falou: ô, vamos chamar o Elcio, disse que é topa, né? Aí chamaram em casa, fui lá achando que, sei lá, meu, ia ficar tarde tomando kisup, falando de música, falando merda, que nem a gente fazia, e não, tinha bateria lá, vamos tocar. Nossa, cara, tá bom, vamos lá. E a bateria era muito louca, né, cara? Se o baixo era podrinho, a bateria era capenga.
Era seu equivalente, assim, né?
Era um bumbo, um tom, um surdo,
um chimbal
da hora mesmo, e aí tinha uma condução de, sei lá, cara, de alumínio, sei lá
que. Puta, eu já passei por isso, hein, cara. Uhum. Uma vez eu toquei numa batera assim também, com esses pratos de tipo, latão, né, cara? Você bate e faz pó! Não faz o barulho de prato, né? Faz pó!
O prato mais estranho que eu vi na minha vida, cara, foi um prato que era o seguinte: ele era uma tampa de panela que o cara fez uns furos na borda dela. E amarrou uns arames, sabe quando você enrola o arame assim? Ele fica meio solto.
Aí quando ele ficava solto,
o cara batia e ela fazia o barulho, cara.
Nossa, era um chocalho, né, cara? O bagulho tá louco, mano.
Era quase um pandeiro meia-lua, assim.
Isso era o chimbal, não, né?
Então, e esse era o prato de ataque do cara, mano. Era coisa maluca, assim.
Nossa, mano. É. Ah, velho, foi muito louco esse negócio da batera, porque quando chegou assim, era muito louco, porque o Glau chegava pro Eduardo. Ô, fiz aqui uma música, cara, ó. É ré, é não sei o quê, é dó, é isso. Não, não, agora você faz aquela caída. Não, toca assim, no ritmo assim. Quando eu conseguia passar, os dois olhavam pra mim assim, só fazia aquele sinal. Ah, desce a mão aí. Porra, aí pegava aquela coisa tipo aquele ritmozinho, né? Era só o que eu conseguia fazer. Aí, ah, vamos aí, cara, vamos aí. Vamos que a gente consegue. Uhum.
Não precisava assim, nem, né, falar que o som era punk rock, né, meu?
É, porque, né, qualquer outra coisa que fosse tentar definir, alguém que tocasse de verdade ia falar. Não, mas nem fudendo que é, cara.
Então, mas assim, era coisa, era muito legal. A gente foi levou essa banda por mais de um ano, né? A gente
não, bem mais, cara.
A gente não, é o que acontece, no meio dos tempos, assim, a gente mudou o guitarrista, que aí o guitarrista passou a ser o primo dele.
Uhum.
Ah, nossa, teve altas trevas, mas acho que isso aí a gente vai tocar no. Uhum. É, esse assunto a gente vai ainda desenvolver, né?
Isso aí já é um outro assunto, né? Então, mas assim, era muito legal, cara. E assim, no começo, como é que eram os equipamentos que você usava aí? Era meio muito improvisado aí em São Paulo?
Pô, cara, ó, vou te falar que, assim, desde do local de ensaio, assim, não foi a minha primeira banda essa, né? Assim, mas porra, eu lembro que a primeira guitarra que eu tive foi uma Jennifer, cara, que é tipo uma terceira, quarta linha da Fender, assim, que é bem próximo da tonante, assim, bem ruim, assim, e tal, e um amplizinho, um Atomic Drive, assim, né, já era um Atomic Drive da Meteoro, assim, né, então já foi tipo meio que uma equipe mais ou menos, assim, só que como eu toco três instrumentos, né, cara, eu toco baixo, bateria e guitarra, Tipo, eu já tive que passar por várias zicas assim. Tipo, por exemplo, eu demorei muito. Eu não tenho batera acústica. Eu só tenho uma batera eletrônica. Então, por exemplo, a gente ia ensaiar em alguns lugares, ou ia tocar, né, fazer shows e tal, eu não tinha, né? Então eu, tipo, tinha que tocar com o que eu consegui emprestado, correr atrás e tal, né? Uhum. E assim, eu lembro que em uma das bandas que a gente teve, a gente ensaiava, tipo, na escola, assim, num porão que tinha na escola e tal. E eu lembro que eu sofria bastante, cara, com uma bateria que tinha lá, que era bem nesse naipe aí que o Elson tava falando. Com esses pratos de metal e um pedal duro, cara. Era um pedal que, porra, você vai falar de pedal de corrente, cara, aí não era não, cara. Era tipo uma parada mecânica, assim, tipo uma alavanca, assim mesmo, caramba, saca? Cara. Tipo, não tinha mola, não tinha corrente e tal, né? Era aquele pedalzão tosco, assim, aqueles bumbos com a pele toda solta e tal, né? Mas foi basicamente isso. E esse tonantezão, era um tonante que nem era meu, na verdade, mas foi o primeiro baixo que eu toquei, se eu não me engano. Era um tonante com esse braço de marfim aí, cabo de enxada e tal, e as cordas altas e o cacete, cara. É uma parada que até agora eu lembrei, cara. Não sei se vocês chegaram a passar por isso, mas na época, tipo, como a gente não tinha ampli legal pra tocar assim, a gente costumava tocar naquelas caixas amplificadas. Que, tipo assim, era 5, 6 entradas, assim, na mesma caixa, com vários potenciômetros, assim, que você ia aumentando. Tipo, aí tá. Aí, tipo, cada canal tinha, por exemplo, baixo, teclado, guitarra. Não sei se vocês já viram essas caixas, assim.
Eu já vi, cara, mas que a gente usava.
Começa a falar aí, Glaucio. Começa a contar da caixinha.
A que a gente usava, cara. A que a gente usava era muito estranha, cara. Era uma caixazinha. Sabe aquelas caixas, tipo, aquelas caixas Thor?
Conheço, com certeza, então, cara.
Imagina uma versão super tosca, que parece que alguém tentou fazer uma caixa Thorn em casa e não deu muito certo.
Aham, então. Artesanal, né? Amplificador artesanal, né, cara?
Então, ela tinha duas entradas. A gente colocava o baixo e a guitarra nela e eu tentava berrar pra fazer o vocal, né?
Uhum.
Até o Eduardo fazer uma gambiarra nela e fazer três entradas nela. Só que a caixa ficava andando, tá ligado?
Ela não
aguentava, a caixa não aguentava a parada.
Cara, a gente podia. Tem uma coisa que a gente ainda vai falar direito, mas tá ouvindo direito? Tá ouvindo aí?
Tranquilo,
tô ouvindo.
Então, uma coisa que a gente ainda vai desenvolver aí do assunto é nome de banda. Essa banda que sim. A gente teve, cara, foi mais de ano e nunca teve um nome, cara. Aí a gente podia ter chamado a banda de Nômades, né, cara? Porque a caixa andava, a bateria andava, tudo andava, menos a gente, cara. A gente não ia pra frente.
A bateria, tipo aquele clipe do White Stripes que a Meg White vai batendo e vai andando pra frente, assim?
Cara, o combo era um...
É a... The Hardest Button to Button, né? The Hardest Button to Button do White Stripes.
Então, a bateria era igualzinho, cara. Era igualzinho,
assim. Só que não era colorido.
Eu não sei nem que cor que era a bateria, cara.
O quê?
Eu não sei nem que cor que era a bateria.
Era preta, cara.
Uhum.
Eu lembro, então, com carinho daquela... Ah, as peles... Uhum. Nem, pele hidráulica nem de sonho, né, cara?
Não, era cara.
Pele, sei lá, cara. Aquelas que vinham com a bateria, aí tinha dois tons, na verdade. Só que um deles não tinha pele. Aí não usei, não tava usando. Só que os caras insistiram, falando assim, caramba, velho, será que não dá pra gente, sei lá, pegar assim, vamos procurar aí e tal, trocar a pele, mudar a pele de lado, não sei o que, o tom 1. Aí mudou acho que umas duas vezes a pele de lugar pra ver se melhorava. Na segunda vez que foi mudar assim, rachou a pele, sabe?
Nossa, ficou. Que beleza.
Aí ficou sem retorno, ficou sem o outro, né, o contra lá. Aí, nossa, ficava aquele somzão, né, tum.
Saindo. Nossa, assim. Maravilha. É um rebolo, né, de samba, né, cara? Não tem a segunda pele de baixo, né, cara?
Então, não tem, né, nossa, cara. Nossa, mas era... Aí como que a gente se consolava? A gente não tentava, sei lá, amarrar plástico, sei lá, fazer alguma coisa. Não, a gente... A gambiarra era psicológica. A gente via clipes do tipo do The Who e falava, aí ó, a bateria deles antigamente, do Kiss, a bateria deles antigamente, não tinha segunda pele, cara.
Boa, cara, pode crer.
Só que aí mal sabia a gente que os clipes eram tudo gravado e tudo playback, né?
Mas, isso, é lógico.
Mas Pele de Resposta é um negócio meio recente, cara. Você vê as bandas dos anos 80, assim, quase nenhuma tinha Pele de Resposta, cara. Então, gente...
Aí tá vendo? Aí, funciona até hoje, tô te falando, cara.
Não. Não, era o tom vazado mesmo, era só a pele de cima e embaixo era vazio, né? Você pode ver. Não, embaixo
era vazio, cara. Os casos bateria de acrílico também.
Nossa, isso. Bateria de acrílico, né? Pô, eu acho muito brega aquele
cara. Ela é brega demais, cara, mas é.
É brega, brega.
E eu tava vendo, parece que o som dela é diferente também, o som dela é instaladão, cara.
É? Nossa, não vi, cara.
Porque eu também nunca ouvi, não sei se tem diferença,
então,
assim.
Então parece que a porosidade da madeira dá uma abafada. Aí, como entendi. Ela não tem porosidade, o som é instaladão, cara.
Ah, entendi.
Nossa, cara, deve sair um negócio meio, sei lá, né, cara.
Imagina, você tem que abafar a bateria inteira, cara, pra você conseguir tocar.
Nossa, cara.
É tocar hoje em dia sem ensaiar com uma bateria normal já é estranho, porque ainda, ela ainda, a madeira ainda abafa, imagina sem, ó, sem negócio vazado e sem o. E sem porosidade, tudo instalado, cara.
Nossa, tá maluco, cara.
Uhum. Não, velho, para com isso. Coitado de quem ouve, né? Coitado de quem tá perto, né, cara? Porque só com a bateria boa já era um sacrifício para as pessoas que... com maior paciência, né, iam lá e deixava a gente tocar.
Então, de falar em bateria boa, a gente vai falar qual foi o triste fim da nossa caixa, né, que a gente, a caixa foi, o nome da caixa era o nome da banda que durou mais tempo, que foi o Ruído 462.
É.
Foi por causa do ruído que a caixa fazia e 462 porque era o número da casa do Elcio.
É, que foi o segundo local de ensaio, quando a mãe do Eduardo expulsou a gente da casa dele.
Então, aí o Eduardo, como ele começou a fazer as gambiarras lá pra ver se ele conseguia melhorar, ele arrumou, ele morava do lado de um ferro velho, aí ele ia pegando aqueles, sabe aqueles alto-falante?
Uhum.
Então, ela ia pegando os alto-falantes, a gente pegou uns 3 ou 4, assim, e foi como é a casa do Elcio, tem uma porta de metal igual aquelas de bar, a garagem da casa dele...
É.
Aí a gente baixava a porta e colava, a gente grudava o ímã do alto-falante assim na caixa, na porta, pra poder ficar mais ou menos na altura do ouvido da gente, pra gente ouvir o que a gente tava tocando.
Nossa, cara, essa é nova pra mim, cara. Então, parabéns, cara.
Não, nossa, cara. Não, e o Eduardo, eu não sei o que dava na cabeça do Eduardo na época, cara. Um dia ainda vou parar e vou perguntar pro cara, né, mano? Faz tempo que eu não vejo ele, não sei que fim que levou ele também, mas... É, porque, cara, a gente sei lá, ele pirou um dia porque... Uma época porque ele começou a inventar, cara. Todo dia a gente chegava, ele tinha feito uma gambiarra nova, cara. Ah, um dia ele foi lá e fez o negócio pra mais uma entrada... Depois ele foi lá e pintou o negócio, depois ele foi e arrancou, né? Arrancou e falou, não, vou fazer uma PA, vou fazer não sei o que e tal. Aí, cara, chegou um dia, uma vez, cara, e que ele arrancou toda a madeira do negócio, ficou só falante, tacou na parede, no teto do negócio, puxou um fio assim, a gente espetava o negócio lá. E, cara, a gente chegou naquele dia falando, velho, cadê a caixa? Tá ali, cara, tá ali, olha só. Aí eu olhava assim, ficando. Caralho, mano, o que você fez isso, cara? Ah, pra ver qual que é. Nossa, velho, o Klaus queria morrer, cara.
Porque eu não tinha o que fazer, a gente não conseguia mais ouvir, cara, porque depois, com o tempo, a gente foi descobrindo que conforme você vai aumentando a quantidade de alto-falantes, meio que o som vai se dividindo e vai ficando mais baixo.
Isso, é porque então. Rola todo o lance de impedância e tal, né? Quanto mais falante você pendura, cai a corrente, né, e tal.
Então, aí sumiu tudo, cara. A gente ficou sem ouvir. Aí a gente ficou sem caixa, cara. Aí eu arrumei uma caixa. Eu consegui arrumar uma daquelas Watson multifuncional.
Sim, sim. É, era dessas Watson aí que eu tava falando. Na época nem era Watson, era. A que a gente tinha era uma Brabus. Chamava Nossa. Brabus a marca, cara.
Tem que ser brabo mesmo pra aguentar esses negócios.
Nossa, brabo. Era um Brabus e um Watson, cara. Isso aí fazia o show já, cara. Que beleza.
Então, eu tenho essa Watson até hoje, cara.
Era aquelas Watson pretona, né? Assim, grande,
é.
Né?
Não, ela é mais uma. A minha não é muito grande, não, mas assim, ela, deixa eu ver. É daquela de 60, 80 watts, uma coisa assim. Então a gente usava ela, a gente ficou usando ela até. Eu acho que até a última banda que eu tive, teve guitarrista que tocou com ela, cara.
Nossa, que beleza, hein, cara?
É, então. E assim.
Nossa.
Depois a gente arrumou outras caixas, arrumou outra caixa de baixo também. Eu comprei uma caixa de. Uma caixa aqui da Warner Music e tal, ficou melhor.
Pô, mas ó, vou te falar que eu já cheguei aí em lugares pra tocar, cara. Que, tipo, tinham dois amplis de baixo, né, pra tocar. Tipo, subi pra tocar, e eu, na época, tocava guitarra com uma banda, né. E aí subi no lugar pra tocar, e eu reparei que não tinha amplo de guitarra, cara. Tipo, eu não sei se, sei lá, queimou o amplo de guitarra dos caras, os caras botaram um amplo de baixo lá. Daqueles, vocês já devem ter visto, é um Meteoro grandão, assim, com a tela branca, assim. É um amplo de baixo da Meteoro, eu não vou lembrar o modelo agora.
Sim, eu tenho uma imitação dela também.
Então, aí eu subi e falei, porra, cara, cadê o amplo de baixo, né, mano? E não tinha, o cara, não, pluga nesse aí mesmo, cara. E aí, tipo, a gente fez o show tocando guitarra no amplo de baixo, cara. Eu deve ter fugido. É que eu acho que, assim, a frequência da guitarra, ela não chega a zoar o amplo de baixo. Eu acho que se fosse ao contrário, poderia dar uma merda foda. Poderia não, com certeza dar uma merda foda.
Eu acho que o contrário acontece porque, geralmente, um amplo de guitarra, ele tem Twitter, tem uns negócios, assim, que acho que vai tudo pro saco quando você
vai tudo pro cacete, é certeza. Mas aí no fim acho que não zoou, não, assim. Mas o som, né, cara, foi tudo pro saco, né?
Você não tem como equalizar, né, meu?
Não tem, porque os controles de frequência são. Os cortes das frequências são em outras frequências, né? Tipo, são frequências cortadas pro baixo, né? Não pra guitarra, não pros médios da guitarra, né, cara?
Igual uma vez o meu pai, ele tava desesperado em casa porque tem um equalizer, ele usou meu equalizer na guitarra, só que ele não sabia que era equalizer de baixo. Ele falou, pô, esse equalizer não tá funcionando, um monte de coisa. Ele virou, o que aconteceu com o seu equalizer? Eu fui ver, ó, ele tá normal. Aí que ele foi ver que por ser um equalizer de baixo, ele não funciona, ele simplesmente, na verdade, ele dá uma modificação lá, mas não chega a modificar muita coisa.
Porque... isso aí acontece porque os filtros, né, que tem no equalizer de baixo são os cortes, provavelmente lá, não sei se estava especificado no teu equalizer, mas provavelmente deve ter lá as frequências de corte que ele vai atenuar ou ele vai aumentar, né? Com certeza você estava atenuando e modificando frequências que não alteram o som do baixo, da guitarra, no caso, aí não lembro agora o que você falou.
Foi da guitarra no equalizer de baixo.
Provavelmente estava mexendo lá para baixo, né? Não chegou a alterar muito o som da guitarra.
É. Então, deixa eu voltando aqui a nosso assunto aqui.
É, deu uma desvirtuada na pauta, legal, né?
Não, mas tranquilo, tá? A ideia do podcast é assim mesmo.
Como começamos a tocar, já passamos isso. Primeira banda, bom, já falamos mais ou menos da primeira banda.
Isso.
Gambiarra a gente já falou também.
Hã?
Gambiarra a gente já falou também.
Não, mas gambiarra vai vir ainda, vai ter mais, assim, né? cara, história de show marcante vai confundir muito, vai banda e primeira banda é um bicho, vai sair muita coisa. Então, vou tentar contar aqui o nosso complemento aí, a história da nossa primeira banda. Daí eu falar pro filho do Henrique depois fazer eu contar como é que foi também.
Boa.
Aí, assim, a banda, como, né, já falamos, era o Ruído, e aí tava lá, era o Power Trio, né? Cara, esse Power Trio já teve a formação, acho que a maior formação, ele chegou a ter. Sei lá, 4, 5 integrantes uma vez. Um amigo nosso, Flávio, chegou a cantar numa época. Chegou a ter duas guitarras por, sei lá, um ensaio. Aí, cara, era muito zoeira, cara. Mas, assim, basicamente era eu, o Glaucio e esse amigo nosso. Aí passou o tempo e, incrivelmente, eu comecei a tocar de verdade bateria. Assim, eu comecei a pegar o jeito. Já não ficava lá, já conseguia fazer uma virada, meio lógico, meio tosco, né?
Foi evoluindo, né, com o tempo.
É quase o baterista do Misfits, assim, da primeira formação ali.
Aí já não batia mais o bumbo com a caixa, sabe? Que é aquela coisa que ninguém, que é a primeira coisa que as pessoas não conseguem fazer, né? Aí o... Já tava tocando bem, assim. E tava perto do... A gente começou a procurar show, né? Procurar negócio, lugar pra tocar. E a gente nunca conseguia. Sempre dava uma merda. Ou, sei lá, vai tocar numa festa. Ah, a festa não rolou. Ah, não sei o quê. Ah, não sei quem lá não pode emprestar mais a guitarra. Beleza. Até que teve um dia... Ô Glaucio, agora vou fazer uma pausa.
Ah, tá.
A história de quando que a bateria foi levada vai contar mesmo? Já que o Eric já é conhecido e tal.
Ah, sim.
Vou contar. Então, até que chegou um dia, cara, que o Eric, o dono da bateria, foi lá, né? Ele tinha comprado a bateria muito barato, cara. Muito barato. E ele comprou pra passar o tempo. Ele falou assim, ah, beleza, vou comprar pra brincar, pra passar o tempo e tal. Mas ele não tava usando. Então o Gloss foi lá e pediu, o cara emprestou. Aí beleza. Só que ele sabia que, ah, vou emprestar pros caras, esse Elson sabe tocar nada, né, cara? E ele tinha razão, não sei tocar nada. Aí passou-se um tempão. Ah, deixa eu ir lá ver sair desses loucos aí. Aí chegou lá, a gente já tinha o quê? 9 músicas, assim, ensaiadinhas, da hora, assim. E aí ele... Oh, vim aqui ver o seu ensaio, tá bom. Aí tocamos uma música, tocou outra, e eu, né, já, nessa época a gente já ensaiava em casa, né, na minha casa.
Uhum.
Aí falei assim, pô, você é um anfitrião, né? Ô, toca aí, cara, a bateria é sua, né? As baquetas já não eram mais dele, que as baquetas já tinham pro saco. Eu comprei as baquetas de verdade lá. Aí ele falou, não, beleza, peraí. Não, vamos aí. Sentou assim na bateria, só fez um... Tatum. Ah, cara, não, vou deixar você tocar, sabe? Meio que deu pra ver que foi aquele coisa do... Puta, não sei o que fazer, sabe? Não sei o que fazer, não peguei pra... Não pratiquei. Deu duas batidinhas lá e entregou as baquetas. Falei, sabe? Beleza, você não quer tocar mesmo? Não. Tá bom. Aí nós arrepiamos lá, mandamos as músicas tudo de novo. Assim, ah, beleza. Ô, foi embora, cara. Falou. E o cara foi embora. Mas ele, tipo... Acabou as músicas, ele foi embora. Falou aí, vou embora. Ah, beleza. No dia seguinte, eu tava voltando da escola, aparece o Gloss Eduardo correndo assim, cara. Eu tava chegando em casa, eles correndo. Cansadão, tô pegando. Quanto dinheiro você tem aí? Sei lá, cara, acho que eu tenho uns 10 reais. E 10 reais era grana, né? Mas... Cara. Daí, vamos juntar os 10 reais dele. Vamos juntar não sei o quê. O Eric pegou a bateria de volta. O quê? É, o cara pegou a bateria, cara. Vamos comprar a bateria dele. Caramba, mas por que ele pegou? Sei lá, cara. Não sei, vamos lá. Aí juntou 50 reais, né? Conseguiu juntar 50 reais. Falou, cara, vale muito mais do que a bateria vale muito menos que 50 reais. Vamos lá, vamos correr. Mas eu não fui lá na casa, foi só ele e Eduardo. Cara... Eles voltaram pra casa, parecia volta o cão arrependido, sabe?
Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas.
Porra, mas 50 reais também, né, cara, pra comprar uma batera?
Não, cara, sabe o que foi? O cara chegou, eles chegaram lá e falaram assim, ô, velho, não, ô, na boa. É, 50 conto aí, cara. Na época, 50 conto. Era um bicho, a bateria tava muito zoada. Aí Sim. Ele falou: ah, não, cara, já fiz rolo.
Ele já tinha vendido ela, acho que por 40
e trocou numa bicicleta. Reais, numa barra forte.
Barra forte ainda, cara. Com aquela que tem o círculo no meio, né, do quadro, assim.
Essa mesmo. Ele trocou numa bicicleta que valia 30.
Vou comer o coração dele com farinha. Eu usar pilinho e encher caveira, mano.
Mas é engraçado pensar que o acesso, né, cara, aos instrumentos antigamente era muito mais difícil, né, assim. Por exemplo, hoje você vai em qualquer lugar, tem. Até aqui na onde eu moro, aqui no bairro, tem vários estúdios hoje, né, que você pode ir tocar, entrar e alugar lá e tocar. Tem bateria, tem lojas que vendem por aqui e tal. Até mesmo aqui em São Paulo tem a Teodoro Sampaio lá que você vai lá e compra. Hoje é muito mais acessível. Na época eu lembro que, cara, era muito difícil alguém ter uma bateria em casa, assim, né?
então, de você pensar que até o fato de existir aquela tonante para vender, cara, tem gente que comprava, e que lá denota que era quase impossível você conseguir uma guitarra boa, cara.
Isso, porque eu lembro que os violões tonante, eles eram muito mais populares. Hoje faz muito tempo que eu não vejo um tonante, cara. Hoje a galera já começa com o Giannini, a galera já começa com... Até aqueles Málaga, né, que também são bem ruins, assim, mas a galera já começa com uma coisinha um pouquinho melhor, né, assim.
Tem aquele Kashima também, né?
Kashima também.
Eu acho que aquele Kashima é pior que o tonante, viu?
Porra, tem uns que... Esse Málaga aí, ele tá no nível do tonante, assim. Eu lembro que ele vinha numa caixa de papelão, assim, sabe? Tipo... E com a madeira fina demais, nossa, cara, assim. É. Vários amigos meus tiveram desse... Ele era coisa, assim, de R$80, assim, o violão, sabe?
É, eu sei, cara. Então, nossa, é... Cara.
É, então, era... E era esse naipe, assim, cara. A bateria ali era... Sei lá, era uma pecinha, assim, pra se divertir. Era quase que era aquelas baterias de criança usadas, sabe?
Eu sim. Sei. E a afinação, né, cara? Que, porra, eu, pelo menos, cara, quando eu comecei a tocar bateria, eu não manjava de afinação de bateria. Então, tipo, cada tom era de um barulho diferente, assim, né, cara? Aquela coisa completamente... Tudo errado, né? Assim, o bumbo com a pele também meio solta, assim, cara. Eu lembro que a gente não tinha as manhas de pegar a chavinha e lá e apertar a pele, né? E ir tocando até, se, até pelo menos sentir o som, assim, mais ou menos, né?
A gente fazia uma gambiarra, cara. Então, a gente fazia uma gambiarra lá, que é o seguinte, que uma vez eu ouvi falar, nem sei se isso é verdade, que a bateria se afina no tom da corda do baixo. A gente fazia isso, a gente afinava... Deixava no misão,
isso.
Até ela ficar igual e a gente batia até ela ficar igualzinha. Aí a gente afinava o tom.
Nem isso a gente tinha capacidade de fazer, cara. Quando eu comecei a tocar, a gente nem isso fazia, cara, assim.
A gente afinava o tom e deixava a caixa mais ou menos, sabe, que uma coisa mais ou menos razoável ali pra, pro negócio. É, o resto é luxo.
Aquela coisa meio, tipo, escolhia um tomzinho, um ponto, assim. Eu tinha ouvido falar que você tem que apertar as taxinhas lá e deixar todas no mesmo tom. Você bate próxima delas e tem que deixar elas tocando tudo no mesmo volume, no mesmo tom, assim, no mesmo timbre. Aí eu falei, beleza, né, cara, vamos fazer assim. Só que a caixa, meu, era assim, eu quero um tom, pá. Então, beleza, vou apertando. Aí eu achava que tava bom. Aí apertando o resto e vamos que vamos, né?
Mas... Completamente sem fundamento nenhum, né, assim, né, cara?
Nossa, cara, se me botar... É, porque eu não continuei estudando, né, cara? Se me colocar numa, são os mesmos conceitos de 10 anos atrás, cara.
Não, cara, e vocês estavam falando aí de... Tipo, surgiu o assunto aí das gambiarras novamente, cara, eu lembrei de uma coisa também. Eu lembro que nesse porão que a gente tocava, essa batera aí, eu lembro que na época eu não tinha baqueta quando eu comecei a tocar, assim, né? Depois, fui lá e comprei, né? Mas eu lembro que, assim, nesse porão tinha tipo uma escola de música, assim, saca? Que era tipo as aulas de música da escola eram dadas nesse porãozinho. Só que, assim, as baquetas, cara, eram de instrumentos infantis, saca? Tipo, tambores infantis, assim, saca? Então, tipo, a baqueta parecia um amassador de caipirinha, tá ligado? Aqueles amassadorzinhos de caipirinha, velho. E eu tocava com essa porra, mano. Ela tinha, tipo, sei lá, uns 10 centímetros, assim, cara. Até os meus camaradas que vão ouvir depois, eles vão lembrar disso daí, cara. Era tipo um amassador de caipirinha, cara. Você imagina, eu bati os dedos, cara. Cortava tudo os dedos, saca? Porque era curta a baqueta demais, cara. Tristeza demais, velho. Gambiarra pura, velho.
Tem um amigo nosso...
Baqueta, meu. Fita isolante pra kit quer, né, cara? É muito mais barato comprar um rolo de fita isolante que uma baqueta nova.
Então... Ou então, assim, né, cara? Lembra quando você tá tocando e aí, tipo, quebra aquela lasca de cima da baqueta, você vira ela ao contrário e continua tocando. Vai embora, né, velho?
Então, mas tinha um amigo nosso que ele arrumou um negócio que era do canal mesmo, cara. Ele achou uma vez pra vender no supermercado umas vassourinhas de brinquedo que o cabo dela tinha a mesma grossura que o cabo...
Cortava aquilo, cara.
O cabo dela tinha a mesma grossura que a madeira, e a madeira, se não me engano, era de marfim, ela não era uma madeira de pinho tosco. Os caras compraram umas 15 vassourinhas daquela e cortaram,
cara. Mano, muito boa, cara, muito boa.
Vassourinha, a gente tava uns 3 contos, assim, a baqueta era mais de 20, né? Os caras.
Custo-benefício, né, cara?
Como já dizem, né, cara? Necessidade faz só pular, cara.
Total.
Nossa, o que mais? Falando de gambiarra, ô Glaucio. Como é que é? Palheta. fala aí.
A palheta era cartão de crédito, tudo que...
Cartão telefônico, né? Vocês pegaram a época do cartão telefônico, né?
Mas eu acho achava cartão telefônico muito fina, cara.
Nossa, muito mole. Funcionava muito bem, assim, nos violões de nylon, né, cara? No violão e tal, dava pra quebrar um galho, assim, né? Mas realmente era bem mole, velho.
Boa era tampa de Nescau, cara.
Pô, tampa de Nescau, cara.
Tampa de Nescau.
Nossa, velho, pulava ali assim pra do triangulinho e manda ver.
Manda bala, mesmo, cartão de crédito também, né?
Cartão de crédito. Deixa eu lembrar uma outra coisa que eu usava também, cara. Era aquela tampa de DVD, cara. Sabe aquela tampa de fita cassete na época? Aí eu lixava as pontinhas pra ela ficar um pouquinho mais... meio que afinava, meio que afiava elas, né?
Isso,
ela
ficava isso.
Melhor pra tocar. Tinha uma...
Moeda também. Apesar de ser uma merda, né, pra tocar com moeda, mas eu já usei bastante moeda pra tocar também, cara.
Ah, quando eu tinha o tonante era ruim, cara, porque a moeda ela grudava no captador, cara.
Pode crer, cara.
Ela tava puxando.
Ela assim. Cola no captador, né, mano? Boa, muito boa, cara. Aí fazia aqueles barulhos, né, cara? Tec-tec, né, colando, né, velho?
Então, a gente fazia tudo quanto é coisa tosca, cara, e...
E com certeza vocês devem ter histórias, até ia levantar aqui uma lebre, de cabo, quando o cabo tá com mau contato, cara.
Nossa, cara, era mágico, a gente tocando, a gente parecia aquelas estátuas hindu, cara, assim, com o pé pra cima, assim, segurando pro negócio não sair do contato.
Porra, deixa eu contar uma história aqui, cara. Eu lembro, voltando aí nessa história do porão, aí quando a gente começou a tocar nessa escola aí, tipo, uma outra galerinha viu e começaram a montar banda também, né? Uhum. E aí acabou que a gente ensaiava meio que junto, assim, né? E aí eu lembro que o baixista dessa banda aí, eu lembro que ele não tinha cabo, né? Ele sempre tocava com cabo emprestado da gente e tal, não sei o quê. Uhum. Aí teve um dia que a gente chegou atrasado no ensaio, um negócio assim, cara, eu não sei direito, assim, como é que foi, faz muito tempo. Mas o cara tava usando, vocês sabem aqueles cabinhos de você ligar um pedal no outro?
Ah, sim.
O cara tava tocando grudado no ampli, cara, com um daquele plugado no baixo e no ampli, cara.
Nossa, cara. Eu já fiz isso.
O cabinho de meio metro, cara. Meio metro tem aquele cabo, velho. O cara tava grudado no ampli tocando, velho.
Ai, velho, o cara não poder nem... Pô, o cara ali é daquele estilo, sei lá, o cara não agita, o cara faz nada, e o cara tipo, morrendo de ódio, né, meu? Nossa, tá da hora, não posso
mexer. Não, foi bizarro, cara, quando a gente viu isso, foi bizarro, cara. Esse ficou marcado também, é outra história que os caras vão lembrar, com certeza que eles ouviram.
Uma história bizarra que eu tenho pra falar pra você. Foi uma vez que eu tava tocando com uns caras, a gente começou a tocar metal, né? Aí começou a tocar Iron Maiden, né? A gente tinha... os covers eram uma música do Mercyful Fate, cara. Eu acho que era Into the Coven. O 666 and the Number of the Beast. E tinha uma do Black Sabbath, Iron Man, cara.
Nossa, clássicas, né? Músicas clássicas, né? De começo de banda.
Beleza. Aí me chega o cara, a gente não tinha lugar pra ensaiar, né? Aí a gente chegou conversando com os carinha lá, o carinha me chega aqui, a gente arrumou um lugar legal pra ensaiar, o fulaninho entrou e deu ideia pra gente ir lá ensaiar, porque os caras tem até a bateria deles lá e tal. Aí eu fui lá, cara, na hora que eu cheguei no lugar, eu falei, puta, vai dar merda, cara. Os caras, a gente chegou lá, sabe aqui, o Elcio, sabe ali no satélite, não tem uma igreja adventista ali?
Puta,
eu
tava nesse dia,
eu acho que então, assim. Foi lá, cara. A gente ensaiou Black Sabbath, Mercyful Fate, Iron Maiden na escola adventista, cara. Dentro da igreja adventista, nesse cara.
Que era assim, né? Nessa daí a gente já tinha perdido a bateria. E aí o Glauco tava, putz, fazendo a banda com a galera. Ele conhecia esses carinha aí, cara, molecada. E aí tinha o mais revoltado de todos, cara. Era da igreja adventista. Daí ele chegou assim, né, vou arranjar um lugar aí pra ensaiar. E eu não sei se o tá junto, cara, nessa época.
Eu acho que ele tava assim.
E aí ele falou assim, ó, vamos lá, cara, lá, beleza, vou, só que eu fui tipo de um cara mais velho. Aí chega lá, cara, para na igreja, vocês estão malucos, cara. Aí ele falou, não, vamos. no palco, cara, na onde vai, sabe, tem o local onde tem o culto, né, tem a igreja mesmo, o local, e do lado tinha um salão de festas, assim, pra quermesse, pra, né, tipo, a gente não faz quermesse, mas pras festas e tal. E o cara colocou a linha, e os caras ensaiar. É. Só que até aí, depois daquele momento, tudo bem. O foda, cara, é que o moleque tava extremamente rebelde, cara, extremamente revoltado. Enquanto dava problema no cabo lá, assim, o Glass, não, pera aí, vou ali arrumar e tal, vamos fazer isso. Aí chegava o baterista lá, ou então vou erguer aqui o ataque, fazer não sei o que. Ah, tá, então vou fazer não sei o que lá. Vou precisar de, sei lá, fita adesiva. Moleque, fita adesiva, pera aí. Ô, fulana! Aí chegavam as meninas lá, como, sabe, as meninas da Quintita, as tias lá, que tinha todo uma carola, sabe, já parece que já tava arrumada pro culto mais tarde. Falou, o que você quer? Ah, eu quero aquele coisa. Ah, não sei se tem, não. Porra, como assim? Você acha que não tem? Vai tomar no cu! Que não sei o quê! Aí, vai tomar no seu cu! Aí a gente, velho, o que esse moleque quer, mano? Dá licença, meu! Vocês também não sabem de nada, mano! Puta que eu pariu! E elas, menino, essa casa é de Deus, não vale falar isso! Aí, vamos tomar no seu rabo também, vai tomar no cu, que não sei o quê. Porra, mano, vamos ser expulsos porque o moleque tá chato, cara.
Cara, pra você ter uma ideia, cara, foi o de menos, né, meu? Tocar Merciful Fate, Iron Maiden ali, foi o de menos, cara.
Dentro da igreja, cara. Os caras tocaram Merciful Fate dentro da igreja e, bom, graças a Deus, ninguém sabia falar inglês ali, cara.
É. Não, eu sei que nesse dia o lanche foi legal, cara. A gente pegou uma, sabe aquelas mortadelinhas da turma da Mônica?
Claro, eu adoro aquilo, então, cara.
A gente não tinha com o que cortar, a gente pegou a régua do carinho e cortou ela com a régua, assim.
Que beleza.
A régua, cara. Cortou e comeu.
Pô, essas mortadelinhas aí são mó veneno, né, cara?
Nossa, velho, aquilo deve ser só conservante, né,
cara? Nossa, total, cara. É rosa ainda, né, cara? Assim, não, tipo...
Não é nem cozido.
Tem cara de industrializado aquilo, né, cara? Tem, tipo... Não dá pra... Nem engana, né?
Validade, sei lá, 10 de abril, fabricação tal dia, consuma por sua própria conta e risco, né?
Não, tinha que ter aqueles avisos tipo tem no cigarro, tá ligado? Tem que ter na mortadelinha, velho.
Ai, velho. Não, mas aí, história de banda. Não, no fim das contas, cara, na nossa primeira banda lá, o Eduardo saiu, né? Uhum. Aí o entrou. Nesse meio tempo, o Carlão, um amigo nosso, comprou uma bateria do mesmo naipe da outra e emprestou pra gente. Aí, só que aí era de boa, né, cara? O cara falou, não, enquanto você estiver tocando, pode tá tudo bem.
É, ele era tipo um micenas, assim, ele é mais velho que a gente, assim, mas ele apoia a galera, tá ligado? Direto ele arrumava as coisas pra gente, era mó legal.
É. Daí aconteceu o fato determinante pro fim da banda, passei no Unicamp. É. Depois de 3 anos fazendo curso, tipo, eu fiz ensino médio de novo, né, cara? Eu fiz estadão, não sabia bosta nenhuma. Aí fui ganhando bolsa em cursinho, aí quando dava tempo a gente tocava, né? Só que aí quando eu fui pra Campinas, cara, acabou com o meu tempo, cara. Eu cheguei aqui e falei, nossa, beleza. Aí comeu o tempo, né, cara? Eu falei, puta, não vai dar, cara. E aí, tipo assim, eu falei, ó. Galera, é com pesar que eu vou ter que deixar a banda, porque tá foda lá e tal. Não sabia que ia ser desse jeito. E tá foda lá conciliar, cara. Aí os caras, não, beleza, cara, a gente vai tocar daqui.
Aí,
cara, só desventuras em série, né?
Então, aí a banda acabou e eu fui tocar com o pessoal que toca rock alternativo aqui em São José. E aí, aí foi levando com os caras. Mas assim, às vezes, deixa eu ver, história de show, cara. A gente tem história daquele lugar que a gente foi tocar no bar, lembra, cara?
Ah, é.
Não, cara, na verdade a gente não tocou, cara. A gente pegou os caras...
A gente nunca tocou, a gente tocou ao vivo uma vez.
Então.
Cara, olha só. O primeiro teve a festa das amigas do... Quando eles namoravam uma menina lá, que a gente colocou as paradas assim. Meu pai e meu tio tinham em sociedade um depósito de material de construção. E aí eles faziam entrega de uma Kombi a diesel, cara. Véia, prestou a Kombi. Ninguém dirigia, né? Na época. Aí meu tio emprestou a Kombi E falou, não, eu levo vocês lá, eu tô indo fazer uma entrega assim, levo vocês lá. E aí a gente colocou os negócios, cara, na Kombi, tudo sujo de areia e tal. Tudo
cimento, cara, tudo você pode imaginar, cara.
As coisas juntas e fomos atrás, cara. E aí fomos, saímos da zona sul ali, fomos ali pro Oriente, cara, são, sem brincadeira, 20 minutos, 20, 30 minutos, cara, sem trânsito nenhum. São José, nossa, é grande pra caramba essa merda, cara. É longe demais tudo. Então,
São José, eu conheço São José, já fui pra aí bastante.
São José, aí, então. São José tem um problema, que ela é uma cidade, ela teve um zoneamento urbano mal feito, aí o que acontece? Não tem prédio na cidade. Aí a cidade ela é mó extensa, só que tem pouca gente. Uhum. Aí só casa, aí você vai embora.
Sim.
Tem menos de 1 milhão.
É.
E aí a gente andou pra caralho, velho, nossa. Chegamos lá, eu não lembro que zica que deu, que a gente chegou e a festa não ia rolar, sabe?
Que pariu, cara.
Aconteceu o seguinte, foi o que aconteceu. A gente combinou com uma outra banda, que era o seguinte, eles iam levar a bateria, porque eles moravam ali perto, eles iam levar a bateria e a gente levava o resto. A gente levou o resto, a gente chegou lá, cadê a bateria?
É, nossa, cara.
Foram. Nossa, velho. Não, mas aí beleza. Aí de boa, uhum, né, cara? E aí teve uma... É assim... Teve um outro que foi pior aí, cara. Essa daí, cara, a gente conta, ninguém acredita, cara, como é que pode estar tanta merda de uma vez só. Era uma festa no Morumbi, lá do Mato São José, num bar. E aí era uma festa de aniversário, parece, que duas meninas alugaram um ponto lá, que era pra ser um bar. Uhum.
Não, fala sério, eram duas pirralhas que fizeram isso, tá ligado?
Eram duas pirralhas mesmo, cara. Elas tinham tipo 14, 15 anos, sabe? E queriam fazer umas paradas de rock lá. Mano, as meninas surtavam, tipo, ai meu Deus, tá tudo surto, ai, vai ter que limpar isso. Nossa, velho, era um caos, sabe?
Pô, mas era horrível, cara. Imagina o seguinte, cara, que elas não conseguiam mais organizar nada, que elas ficaram desesperadas, que elas não sabiam o que fazer. Porque ela chamou a galera tudo doida, maloqueira, maluca lá. Os caras arregaçaram tudo lá dentro. E aí elas não sabiam, quando eu fui ver, na hora que a gente foi ver as bandas lá, a gente chegou lá no fundo, as meninas chorando, não fazendo nada. E a gente teve que ficar organizando o negócio.
A gente de banda convidada passamos a organizar a parada, cara. Na hora que eu cheguei, eu lembro que tipo assim, cara, não sei se você lembra como é que era, não sei se hoje em dia ainda é, mas... Sério, quando junto uma galera, um monte de adolescente, roqueiro, falando assim, heavy metal, negócio é atitude...
Headbangs.
Headbangs,
isso. Soma tudo isso com uma dose cavalar de álcool, velho, só pode dar merda. A banda era eu, o Marcão e o Glaucio. Mas vieram os amigos lá, o Fábio Miklos, o Flávio.
São dois caras que fazem parte do podcast também.
Beleza, até aí, de boa. Entra, já tinha um moleque gorfando do lado, falei, nossa.
Ele não tava gorfando do lado, ele tava gorfando quase que em cima da guitarra do puxado. Se eu não tivesse puxado a guitarra e dado os esporros,
e aí,
cara, ele tinha zoado a guitarra do cara.
Falei assim, caramba, velho, eu tinha chegado do vestibular, assim, eu tava, sabe, falando, nossa, nunca mais vou fazer prova na minha vida, quero mais é que se foda, sabe, vou fazer merda aqui. Eu cheguei lá, já tava tudo caído, falei, não vou fazer merda, não.
Tava tudo zoado, cara.
Nossa, aí
eu virei pro Flávio e falei assim, caramba, velho, pô, onde que é o banheiro aqui, meu? Que eu preciso dar uma aliviada. Acho que ali, ele apontou, o moleque chegou assim, bateu na porta. Tá trancado isso aqui? Ah, acho que tá. Me enfiou o pé na porta. Caralho, mano, os caras não têm noção, mano. Quem que vai pagar essa porta? Com tudo esse caos acontecendo, uma banda no canto tocando. E você não conseguia ouvir nada. Tava tudo chiadão, tava não sei o quê. Aí, todos esses desastres acontecendo e as bandas tocando. Aí acabava uma banda, começava outra, Falou, beleza, a gente vai ser a última, né? A gente era a única banda que tinha música própria. Falou, beleza, vamos lá, vamos fechar isso aí, né? Vamos pelo menos tocar.
É que a gente sempre teve esse orgulho, cara. A gente não queria tocar cover, sabe? A gente era punk mal, do mal, e o mal fazia, entendeu?
Era o mesmo esquema, igualzinho. Os caras levaram a bateria, a gente empresta as caixas, beleza. Beleza, emprestou a caixa pro cara da banda que emprestou a bateria. Primeira coisa que o vocalista fez foi subir na caixa de baixo do Glaucio, cara. tipo, gosto de quase, se não fosse o Flávio segurando ele, ele, eu vou arrancar a cabeça desse cara, não sei o que, filho da puta.
Cara, eu já tava desesperado, já tava puto, porque era eu tava levando aqueles negócios, sabe? Quando você tá organizando, separando briga o dia inteiro, cara, sabe?
Uhum. Foda, cara.
Aí
foda
o cara
demais.
Vai sobe na sua caixa, cara.
Não sei o quê. Aí chegou uma hora e, ah, essa é a última banda. Então depois você vê a gente. Beleza. Aí eles tocaram a última música e aí termina, né? E o cara começou lá, o guitarrista.
Bom, tá bom, cara. Vou ter que tirar isso na edição, porra.
Não vai ter que tirar na edição, não, porque era irritante igual.
Sabe, eram uns caras que tocavam cover de Black Sabbath, só que os caras ficavam viajando no meio assim. Aí o cara começou a fazer um solo que não acabava mais, cara.
Uhum.
Aí na hora, quando chegou na hora da gente tocar, foi a gente começar, a gente terminou de afinar os instrumentos e cachorro, puu, cara, chegou a polícia.
Puta merda, cara.
Aí, tipo, todo mundo desligou as coisas, teve que ir embora e eu fiquei puto da vida.
Aí eu falei, beleza,
pô, cara,
né?
Tem...
Não, e ainda pra piorar, porque ainda não acabou, cara. Falo, beleza, vou ligar pro meu irmão pra levar as coisas embora, né, cara. Aí ligamos, liguei pro meu irmão pegou o carro, meu irmão, filha da puta. Ele só não é filha da puta porque ele é meu irmão, cara. Uhum. Mas, desgraçado, levou a namorada junto, gente, porra. Aí botamos as coisas tudo lá no carro. A caixa, o baixo, tudo que era de valor, começou a chover. E a gente tava indo embora a pé.
Caralho, cara. É, essas paradas de chuva também é foda na época que a gente começou, porque pelo menos eu não tinha carro, né, cara? Então a gente ia muito de busão pros lugares a pé mesmo, né, e tal. E tipo, eu sofria pra cacete. Vocês falando dessa parada de história, de show, aí eu acabei lembrando também de uma história, cara, que aconteceu comigo. Tem uma época que eu tinha uma banda de classic rock, né, cara? Eu tocava baixo e tal. E aí a gente começou a pegar uns lugarzinhos legais, assim, pra tocar, né, e tal. Até os lugares grandes, assim, com PA e tal, mesa de som. Porque no cenário de uma banda que tá começando, você toca muito em boqueta, né, cara? Que às vezes não tem nada, você só leva os equipes mesmo baixo, amplis, né, e tal, e sai tocando, né?
É, cidade interior, nem no começo, não. Tem banda que no auge dela tá assim também.
Tá assim ainda, né, cara? Então, então aí a gente chegou pra tocar no lugar, a gente já tocava nesse lugar, né? Assim, todo sábado, acho que era, a gente tocava nesse lugar. E aí acontece que, tipo assim, a gente chegava meio cedo, assim, pra montar as coisas, né, cara, acertar, passar o som e tal. Só que sempre tinha um cara lá, né, pra passar o som com a gente. Enfim, um cara que já tava acostumado com o equipamento da casa, né, pra porque era tudo microfonado, né. A casa era grande, então era tudo microfonado. E aí, cara, porra, teve um dia que a gente chegou lá com os equipamentos e a casa tava aberta, mas não tinha ninguém, cara. Tipo, o cara passou, abriu o lugar e saiu fora. Sei lá o que o cara foi fazer. Só que, tipo assim, por exemplo, o show começava, sei lá, às 9 da noite, 8, 9 da noite, não me lembro agora. E a gente chegava, sei lá, 6, 7 horas, né? Uhum. E aí acontece que a gente chegou lá com as coisas e não tinha ninguém, tava tudo desmontado, cara. Tipo, não tinha nada montado, não tinha mic nos lugares, não tinha cabo passado, não tinha nada. E a gente se fodeu, né? Porque aí, tipo, porra, daqui a pouco a galera começa a chegar, não tem nada montado, como é que a gente vai tocar? Aí meio que, velho, a gente montou o show, saca? Tipo, a gente montou as equipes, aí a gente foi na mesa e identificando cada canal, sabe? Tipo, ah, esse cabo é desse canal, não sei o quê. A gente passou, microfonou tudo, microfonou a batera. Aí, tipo assim, eu fiz curso de áudio e tal, né? Então eu manjava um pouquinho mais, assim. E aí, tipo, passando o som... E aí, por exemplo, toca. Aí, como eu tocava baixo, né? Tipo, aí eu, um cara da banda lá e tocava baixo, pô, vamos ouvir, vamos. E tipo, eu no meio da casa, assim, ouvindo o som e passando o som com a minha banda, tá ligado? Tipo, em vez de eu estar tocando, eu tava lá ouvindo o som e, tipo, mexendo nos faders lá, ajustando os volumes e o caralho. No fim, o show rolou inteiro assim, cara. O cara não apareceu e a gente foi embora e eu não sei, cara. A casa fechou, não sei quem fechou a casa, a gente foi embora e ficou lá, velho.
Tipo... aqui é comum, cara, porque geralmente os donos das casas que a gente vai tocar, os caras não manjam de nada, cara. Aí a gente leva tudo, às vezes, muitas vezes a gente leva a própria mesa da gente mesmo, entendeu? Aí a gente tem que levar e é assim, cara, é desse jeito que funciona. Por isso que... Ainda bem que a gente dá sorte, a gente toca com mais de uma banda, assim, aí a gente acaba fazendo isso, né? A segunda banda é a que arruma a primeira é que arruma a segunda, né?
Aham, uma mão lava a outra, né, velho? Aham.
cara, aqui em Campinas teve uma vez que eu morei um tempo na República com um músico. Então o cara falou, mas vamos no tinha um Hammer, que hoje é o Espaço Mod, mas antes era o Hammer. Aí o cara falou, vamos no Hammer. Vamos, tal. Ia tocar uma banda de um brother de lá que tira cover de, cara, In Flames. Aí, vamos lá, né? Pô, aquele cara ali manja pra caralho de som, Elcio. Você vai ver, você vai aprender muito com ele, só de ver. Eu falei, pô, da hora, né, cara? Deixa eu ver qual que é do cara. E aí o cara faz o seguinte, né? Tinha aquele monte de PA, assim, tinha um monte de coisa. O cara vai lá na frente do palco e... Vamos lá, toque aí, guitarra. Aí toca, vai... Treme a casa, né? Tá bom. Ah, o baixo. Aumenta o baixo. Agora o vocal. O cara fala lá... Não, aumenta o vocal, cara. Aumenta o vocal. Tá baixo ainda. Nossa, ele tá ficando surdo, né?
Uhum.
Aí aumenta o vocal agora. Não, agora tem que aumentar a guitarra. Não, agora aumenta um pouquinho o baixo. Beleza. Agora toca a bateria. Mas bateria microfonada. O cara toca. A bateria virou ouvindo aquele, né, bateria, você já sabe que naturalmente, né,
é aquela já parada, dá um som parada. Legal, né?
É, aí o cara tocou a bateria, aumenta a bateria, aí eu falei assim, ô, mano, o cara mandou aumentar a bateria, o cara não manja de som, cara, ele tá me pelando por cima. O cara mandou aumentar a bateria pra mim, não, nossa, velho. E qual que é o próximo?
Então, hoje, outra coisa que a gente podia falar era do... Agora a gente vai pegar a sessão lavagem de roupa suja aqui. A gente vai falar das manias e escrotices de gente que tocou com você, assim.
Nossa senhora, cara. Pai,
cara,
ainda bem que a gente tá no mesmo time, cara. Porque aí a gente pode falar mal do outro.
É, então. Não, mas a gente ia começar... Assim. Cara. Não, eu acho que as primeiras... Os caras que tem mais mania estranha é guitarrista, cara. Sabe?
Putz,
tem... Não, tinha um guitarrista que tocava com a gente, ele tinha uma mania de botãozinho, cara. O cara viu um botão lá na caixa, o cara já queria mexer, cara. Ou direto, tinha vezes que a gente ia tocar assim, tava tocando tal, tocando lá, tal, olhava assim, cadê? Sumiu a guitarra. Aí ia olhar pro cara, o cara tava tocando, mexendo nos botãozinhos lá pra ajustar alguma coisa assim.
Puta, cara, que desgraça isso, hein, cara? O cara que se mete nos teus equipos, né?
É, então. Aí, não, sabe o que eu tive que fazer pro cara não ficar mexendo nos equipamentos dele pra tocar, cara? Ensaio, cara. Ensaio, às vezes o som tá mais ou menos, mas vambora. Tá dando pra ouvir, tá legal. Aí o que eu fazia? Eu pegava a caixa dele, colocava do meu lado, e eu colocava a minha caixa do lado dele. Aí ele teria que passar por mim. Aí eu ficava na frente dele e não tinha como passar pra mexer,
cara.
Entendeu? Porque é só
Entendi.
Assim a gente consegue levar uma música inteira, cara.
Não,
desgraça.
Cara, tinha um. Não, eu lembro que de ensaio, velho. Acho que eu conheço, acho que eu lembro desse guitarrista aí, que tipo, tá tocando lá assim, tananá, de repente, seu cara. Aí sumiu o baixo, aí fica. Velho, o que foi? Olhou, o cara desencaixou assim, botou a guitarra. Velho, por que você desligou o baixo? Ah não, porque tá melhor a minha guitarra aqui. Sabe? Não.
Nossa, cara, que doideira.
Cara, não. O cara era maluco, assim, sabe? Tipo, tem uns caras que não tem a menor noção do que estão fazendo, cara.
Nossa, velho. Assim... Não, já teve um momento, assim, que essa eu não tava presente, mas essa só ficou famosa. O Glaucio, numa das bandas que ele teve aí, os caras estavam ensaiando, assim, o guitarrista adorava, né? Tipo, não, cara, mas a guitarra tem que ser assim, não sei o que, sabe? Eu tava pitaco em tudo. Até aí, beleza, né? Processo criativo, a galera tem que...
Só aqueles caras que tocava tipo Steve Vai, sabe? Tipo, cara, tá, cheio de solo, cheio de coisa, efeito, maluquice, assim, então, é desse naipe aí.
Isso aqui.
Aí o cara chega assim, uma hora, no ensaio já tava meio de saco cheio dessas coisas, então falou assim, não, mas não sei o que, não sei o que, o Glaucio falou assim, ó, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Ó, canta mais ou menos assim, pulando, toca mais ou menos assim, cara, leva o ritmo mais ou menos assim, não sei o que lá, e começaram a tocar, tava tudo encaixadinho. E a guitarra tava lá, eles estavam mandando a música, a guitarra parou. Cara, não, vocal não tá encaixando, o baixo não tá encaixando, cara. Aí o cara falou assim, peraí, vocal não tá encaixando, o baixo não tá encaixando, vai me dizer que a bateria não tá encaixando. Não, mas não tá, cara, tá tudo fora. Peraí, se o baixo tá encaixando com a bateria tá encaixando com o vocal tá encaixando com o baixo, será que o problema não é a guitarra? Será que é você que não tá encaixando?
Total, cara.
Eu sei que o ensaio acabou por aí, cara, depois eu não vi mais essa história.
Então, eu acho que é uma mania tosca também, que rolava bastante, que me irritava pelo menos bastante, assim, é que assim, quando você tá com uma banda, assim, que você tá tocando nos lugares e tal, geralmente você vai ensaiar porque, por exemplo, a gente combinava assim, pelo menos com a gente rolava assim, ah, vamos tirar, sei lá, Even Flow do Pearl Jam, beleza, aí tipo, eu tiro em casa, cada um tira na sua casa, a gente chega no estúdio, chega, passa as músicas que a gente tem que passar, que a gente resolveu tirar. E, meu, o ensaio funcionava, na verdade, como uma manutenção do set, né? Tipo, a gente ia lá pra aparar as arestas que tinha ali, que tava alguma coisinha errada, o cacete. E aí, tipo, o que me irritava bastante é desvirtuar, tipo, porque você tá pagando pra estar ali, né? No estúdio tocando. A gente alugava o estúdio pra tocar, porque a gente não tinha lugar pra tocar se na casa de um, na casa de outro, né? Então a gente pagava pra alugar, e aí, tipo, entre uma música e outra, tipo, alguém puxava alguma coisa e começava a tocar, sabe? Tipo assim. Ou o cara não. Sabe aquele cara que não para de tocar? Eu tinha um amigo que era assim, ele não parava de tocar. Tipo, acabava a música e ele ficava. Tá ligado? Tipo, fazendo barulhinho, ou solando coisas que não tinha nada a ver com ensaio, assim, sabe?
Mas
tipo,
o cara tinha aproveitar o tempo mesmo, né?
Porra, o cara parece que nunca tocou num Marshall, tá ligado? Assim, ele quer aproveitar todo o tempo do mundo pra tocar todos os riffs que ele sabe naquele período de tempo, entendeu?
Não, mas agora eu vou falar aí que você está gravando com um cara que tinha uma mania de fazer isso, não é, Sr. Klaus?
Ah, às vezes.
Cara, era muito louco, cara. Gente, não, pera aí, beleza, vamos fazer não sei o que.
Porra, já queimei o cara sem saber, né, velho?
Não, tranquilo, tipo.
É, então. O cara. Não. Gente,
mania tipo, é mania, cara.
Não, porque. Às vezes eu paro e penso que o chato sou eu, né? Porque o cara fazia isso. Fazer isso, guitarrista fazer isso, eu era o único que não fazia, cara. E aí eu ficava, porra, velho, não, peraí, cara, peraí. Não, deixa eu falar. E os caras, os caras se divertindo, né, cara?
Quando você tá no estúdio pra brincar e tal, pra levar e tal, eu acho até legal, assim, por exemplo, a gente sempre antes de começar o ensaio, mandava uma música que não tinha nada a ver, assim, que a gente ia tocar pra passar o som e tal, e brincar mesmo, e tocar coisas que a gente não costumava tocar com a banda. A gente tinha aquele tempinho no começo dos ensaios pra mandar e tal. Mas a partir do momento que você começa a passar as músicas que você precisa acertar, que você precisa passar, tipo, tem que rolar meio que uma concentração, assim, né, cara? Porque, tipo, a gente tava começando a pegar umas coisas meio... tipo Rush, sabe? A gente tocava Tom Sawyer. E aí, tipo, tinha umas passagens que eram meio complicadas, a gente tinha que ficar treinando e tal. E aí, essas desconcentradas aí, essas desvirtuadas que dava, tipo, puta, dava uma irritada foda, assim, sabe?
Então é que a gente tinha um hábito, a gente sempre vocês tocou muito som próprio, né? E som próprio, às vezes, acaba essas coisas... É aí que você monta a música, né? Muitas vezes a música ela é montada nesse barulhinho que você faz, rapaz, vou fazer isso aqui no meio da música.
Ah, não, com banda de som próprio, as bandas que eu tive de som próprio, as músicas saíam muito de jams, assim, mesmo. A gente ficava jameando muito tempo e aí surgia algum riff legal, pegava e botava na música, né, assim.
É, então.
Aí tudo bem, né, cara.
Então, aí funciona.
Então, igual psicotrópico,
você já tá
cara.
Com o negócio, né, então, cara, tinha um conhecido nosso, assim, tem um amigo nosso que tem essa mania de, tipo, a música, ela tá acertada, né, cara, os arranjos já foram definidos, o tom, tudo já foi definido, assim, só que aí chega no ensaio, cara, o cara inventei aqui um arranjo muito louco, cara, vai lá, tá, beleza. No outro ensaio, putz, aqui, ó, outro arranjo muito louco. Todo ensaio, a música saía, não é que saía um pouco diferente. Isso daí, cara, show, é o que faz um show ao vivo cada hora, né? Show em São José, aquela banda, os caras fizeram um show muito louco, por causa daquilo.
Sim.
Mas no ensaio, cara, o cara fazia, tipo, mudava a música completamente, tudo ensaio, né, mano? Até que chega uma hora que os caras falam, pera aí, cara, vamos fazer um negócio que a gente fez. Aí ele fala, pô, mas tá querendo barrar a criatividade, mano?
Tem que ter um balanço ali, né? Tem que balancear, né, essa parada, senão acaba prejudicando mesmo.
Muito a ver com a organização.
Um colega aqui de artista que ele falou, cara, que artista ele nunca termina a obra, né? Ele para. Ele chega uma hora e fala assim, não, chega. Senão não termina.
É, tá legal assim, né?
Você ia falar?
Fala aí, Mery.
Bom, pode falar aí.
Não, eu ia puxar aqui atrasos, né? Não sei se a galera sofria com isso, atraso pra ensaio, atraso pra show, pra esse tipo, pra apresentação, esse tipo de coisa, assim. Não sei se vocês sofreram com isso.
Aqui é folclórico já. Se o show tá marcado 4 horas, começa 4:30, tá ligado?
Ou tô ligado. Pelo menos
5 horas. Mas assim, o atraso mais estranho que eu vi foi o dia que a gente. Que o Sob Resistência, que na época eu era road dos caras. Eles tocaram, assim, eles foram tocar lá em Caçapava, que é a cidade vizinha aqui. Aí, meu, tipo, os caras foram tocar com a banda gringa, cara, pra você ter uma ideia. O cara marcou 3 horas da tarde. A gente tava lá, tipo, 2:30, a gente já tava lá pra organizar as coisas. E cadê o cara abrindo, cara? Pro cara abrir.
Puta merda.
Deu 7:30 da noite, cara, chegou os caras lá, abriram o lugar. E tocou, foi a gente, foi os caras do Sob Resistência, o World Burns to Death e o Agrotóxico. Assim, os caras de todo mundo, até eu vi os caras banda gringa, cara. Os caras tudo sentado lá no sol, torrando, esperando a porcaria do lugar abrir, cara.
Nossa, cara.
Eu acho que tem até hoje no site dessa banda, cara. Se você procurar no site dessa banda, acho que tem o pior show da vida deles, desses caras, foi esse show aí. Quando ele chegou lá.
É. Vai, mas continua aí, vou ver aqui no site deles, cara.
Então, assim, eu sei que ficou muito tempo com o pior show da vida dos caras, mano. Não sei se mudou o layout, alguma coisa assim.
Caraca, velho.
Foi horrível, cara. E a gente não tinha cara, sabe? Imagina, os caras vêm, imagina, você vem lá do. Sei lá, você vai tocar na Suíça, na hora que você chega lá, acontece uma coisa dessa. A imagem que você fica da pessoa, cara.
Total.
Então. Foi nesse show aí que o baixista do Comercio mandou uma frase mais clássica, né, cara? Eram duas guitarras, aí tinha acabado o show do Resistência, e o baixista ele foi tirar a caixa da guitarra. E aí o cara falou assim, falando em inglês, né? No, it's two guitars. E fez o símbolo de dois, fez o sinal de dois com a mão, né? Aí o cara sabia falar inglês pra caramba, né? Viu o cara fazendo um dois assim e falou, dois bolt.
Então, mas nesse mesmo show, o cara queimou o amp dele, cara. Os caras usavam uns pedal mó violento, assim, que tinha umas impedâncias malucas. Aí acabou queimando a caixa do Cleitão. O guitarrista.
Nossa, cara, é verdade.
Aí o cara ficou berroso assim, e o cara, fuck, you burn my box, cara. Aí o cara olhou assim pra ele. O cara olhou que não entendeu nada, cara. Aí ele olhou que tinha queimado a caixa, cara. Mas eu não sei o que os caras usavam naquelas guitarras. Os caras usavam uns pedal que eu nunca vi na vida, assim. Que eram uns pedal pesadão, assim, que, sei lá, de impedância que eles usam lá. Queimou a caixa do cara, mano.
Nossa, cara. Uhum. Nessas daí, cara, teve uma vez que quando você foi fazer o show lá com o Psychotropic, no caso do baterista, ele já tava improvisando tudo lá. Aí foi lá, tipo, já tinha isolamento, tinha isso e aquilo, tinha um lugar pra bateria e tal. Aí falando, não, nossa, tá propícia, né, cara? Não, tá propícia mesmo. Tá muito louco, assim, parece um estúdio mesmo, falta nada. Aí então tá, vamos começar. Espetou a caixa na tomada, ligou, fez tum, tom, mas explodiu.
Nossa, velho.
Era, sei lá, o negócio lá tava setado pra 110, era 220, né, cara? São José todo é 220. Sei lá que foi, estourou.
Sei que estourou, né? Mas não foi, acho que não foi só isso, acho que foi uma coisa da tomada mesmo, que ele ligou, desligou até a luz que a gente tava a luz acesa assim, apagou tudo. Você
deu curto, né, cara?
É, tava tudo numa caixa, tava tudo numa tomada só. Que era muito engraçado, era engraçado isso, o ensaio lá por causa disso, porque era tudo numa tomada só, numa extensão. Aí às vezes a pessoa passava alguém assim, chutava a extensão, desligava tudo. Aí a gente tinha que abrir a porta do estúdio, chegar, plugar de novo e voltar pra tocar, cara.
Nossa, velho. É, eu também toquei num estúdio que era mais ou menos assim. Era um estúdio que tem aqui na vila aqui que a gente mora e tal. Uhum. Tipo, era um estúdio meio underground, assim, né? Ele tinha aberto fazia pouco tempo e tal, então, tipo, algumas coisas eram adaptadas. E aí uma das tomadas, que na verdade era a única. O estúdio tinha uma única tomada, né? E ela ficava atrás da batera. Então você imagina, né? Era uma tomada cheia de benjamins, cara. Sabe aqueles os T's assim, um T dentro do outro, uhum, e tudo plugado naquilo. E a cada 5 minutos, tipo, cortava o som, porque a bateria, uhum, tocando, esbarrava, né?
Nossa.
E aí, tipo, cortava todo mundo, caía o ampli de todo mundo, ficava sem som, cara. E aí tinha que ir lá e plugar tudo de novo e tal, né?
Então, coisa de ensaiar em estúdio, assim, os estúdios que tem aqui em São José, eles são bem profissionais mesmo, assim, como por consequência, eles são bem caros, né?
Uhum.
Mas, assim, quando eu fui pra Curitiba, que eu morei lá quase um ano lá,
certo,
nossa, era coisa de outro mundo. Você viu uns estúdios lá que era 10 reais a hora, assim, você, caramba, cara.
Nossa, cara, não, aqui por aqui rola bastante coisa assim também, viu, cara? Uhum. É, estúdios, assim, tipo, precários mesmo, velho. É.
Era estúdio, nossa, assim, cara, que era uns estúdios que era medonho, assim, parecia, tinha um estúdio que era debaixo do, era debaixo de uma escada, pra você ter uma ideia, assim, era um espaço igual esse espaço que a gente ensaiava, eu e o Elcio, a gente ensaiava num lugar que até agora a gente não entende como a gente ensaiava lá, pelo seguinte, uhum, eu e ele, a gente tentou entrar no quartinho que a gente ensaiava, a gente não cabia lá.
Não, mas é esse porão que eu te falei, cara, que a gente tocava também. O porão, por exemplo, porra, a gente batia a cabeça. Não dava pra balançar a cabeça ou pra pular, porque a gente batia a cabeça no teto, cara. Era muito, muito baixo, assim.
Então.
Nossa,
eu imagino Tom Sawyer saindo. Eu imagino um Tom Sawyer saindo isso aí com guitarra tonante num estúdio desse, cara.
Não, então essa era outra banda, né, cara? Assim, tipo, tive uma porrada de banda. Então, tipo, essa do Tom Sawyer era outra, tá ligado? Essa daí que a gente mandava muito Metallica, a gente tocava muito Metallica, sabe, assim? Nessa primeira banda aí, tipo. E rolava bem. Assim, aliás, falando das primeiras bandas, cara, acho que eu nem cheguei a falar direito. Mas assim, quando eu comecei a tocar, cara, eu não consigo me lembrar direito a primeira banda que eu tive, mas eu consigo me lembrar de uma, cara, que foi bem no começo, assim, comecei a tocar e tal. Uhum. E era um cover de Iron Maiden, cara, pra você ter uma noção. E a gente não tinha vocalista e não tinha baixista, cara, olha que beleza. Nossa. Então era tipo um cover... Não, era ali, era duas guitarras e uma batera, era essa banda. E a gente tocava Iron, né, cara? E a gente ficava brincando com aquelas dobras de guitarra, né? Que o Iron faz muito, né? E tal. Uhum. E foi ali que começou toda
a
desgraceira, né, cara? Pra você ter uma ideia, né?
Nossa, né,
mano?
A gente era pra ser
do
São José, cara.
Foi muito engraçado isso aí, que a gente tava uma história. Essa história é a seguinte. Uma vez o cara sobre resistência, que a gente que era amigo nosso, né? Aí ele virou, Glaucio, como é que tá a sua banda aí? Não sei o que. Eu falei, a banda tá foda, cara. Isso aqui é desgraça de São José.
Pô, pode crer, cara.
Aí me chega ele nos dois shows pra frente, a gente chega lá e ele vira, aqui, ó, sobre resistência, desgraça de São José dos Campos, cara. Aí a gente olhou pra cara um do outro, assim, falou, filho da puta.
O Glaucio fez a cara de copião, filho da puta, aí. Pô, todo mundo curtindo e o cara copião, mano.
Pô, mas tem muita, né? Tem muita coisa, né, cara, pra falar assim. É até difícil lembrar, né, cara? Tanta desgraça que a gente passa, né, velho?
Então, mas acho que pra. Já tá bom, acho que pra finalizar a gente poderia falar umas dicas, assim, das nossas experiências que a gente teve. Pra galera que quiser montar alguma coisa, assim. Como é que ia funcionar, sabe?
Nossa, manda aí, começa aí. Se bem que não, na verdade, assim, eu sou menos experiente aqui, cara. Porque se eu pudesse dar alguma dica pra galera, é começar. Tá afim de fazer um negócio, começa. Porque foi assim que eu comecei e aí virou uma coisa, é uma doença boa, é um vício bom. Porque eu ainda tenho o objetivo de, pô, morar numa época, num quarto meio apertado, assim, tal, mas não cabe, eu não tenho uma bateria, tá? Eu falo assim, cara, eu ainda vou, quando eu tiver o meu canto, arranjar a minha bateria, que seja eletrônica, assim, mesmo que seja pra eu manter no quarto e ensaiar, treinar à noite, nas horas vagas, mas eu ainda tenho, assim, cara, eu vou me dedicar a fazer. Mas por quê? Porque num determinado momento falei que ia, e quando apareceu a oportunidade, cara, eu fui mesmo, eu não fugi da raia, não. Cheguei e falei, cara, vamos ver, né, cara, vou pagar pra ver. E no fim das contas, aí, ó, tanto de história que tem, assim, eu nem sou, tipo, nem sou o cara mais experiente, o Michael, com a melhor técnica, com o melhor nada, assim. E falo, cara, não tem que ter medo de começar nem de uma barulheira, né, meu? O pessoal não vai ficar aquela coisa meio... Vou pagar mico. Não tem que ter medo de pagar mico, não, cara.
Não, e outra, né, cara? Eu acho que é aquela coisa, assim, mais da diversão também é legal, né, cara? Assim, mesmo se você não quiser seguir, né, cara, com isso, assim, né, cara? É muito bom, porque, cara, faz bem... Se tocar um instrumento, né, cara, faz bem pra alma, né? Eu costumo dizer isso, assim, cara. Tipo, eu costumo dizer que é terapia, né, cara? Todo mundo começa a tocar assim, ou tipo, alguém chega e fala, pô, eu queria dar um violão pro meu filho, queria dar um... Eu falo, porra, dá, cara. Porque mesmo que ele não seguir, ou que, né, é tipo, é uma parada que é uma terapia, ajuda você a desenvolver uma porrada de coisa, né, cara? É coordenação motora e tal, uma série de coisas, né, cara?
Então, outra coisa que você tem que me falar é você não ter medo de passar vergonha também, que você vai passar muita, mas vale a pena, cara.
Ah, não, sem dúvida, cara. No começo, principalmente, né, cara? No começo, nem só no começo, né? No resto do... Você vai passar vergonha o resto da sua vida, né, cara? Então, infelizmente, né, velho? Então. Mas tem que ir, cara. Tem que ir sim. Não pode... Se você curte música, se você gosta de música, se você acha que você quer começar a tocar alguma coisa, velho, mete a mão na massa, compra lá o violão, compra o baixo, compra o que você quiser e sai tocando, e vai batendo cabeça, vai conhecendo gente que toca, junta pra tocar, que foi assim que a gente começou, né, cara, assim, batendo cabeça, né, velho.
E muitas vezes, muitas grandes amizades você conhece foi nesse meio, assim, né, meu?
Pô, acho que, pelo menos, acho que, sei lá, uns 80% dos meus amigos tocam alguma coisa, entendeu? E a gente se conheceu fazendo isso, né, assim.
Então, tem mais dicas aí?
Assim, outra coisa também é você não ter medo de inovar, né? Às vezes você não consegue montar aquele grupo com baixo, guitarra e bateria, vai com o que tem, cara, porque é o que às vezes você pode até inovar, fazer alguma coisa nova. E é interessante, cara, você vai poder agir com cuidado, você vai poder conseguir, sei lá, lutar contra a diversidade, você vai aprender a ter força de vontade, um monte de coisa, sabe?
Total, e tem muita coisa boa hoje sendo feita com poucas pessoas, né, cara? Você pega hoje, tem grupos aí, porra, tem... Você pega o próprio The Black Keys, né, cara? Que até ao vivo eles tocam com uma galera, mas eles compuseram o último álbum lá, só os dois caras juntos, guitarra e batera, né, cara? Assim, tem até o próprio White Stripes, vamos citar também, que são duas pessoas e tal. Enfim, tem uma infinidade de...
Que inova na formação bem, né, cara? O Morfine, eles eram saxofone, baixo de duas cordas e bateria. O Keane é piano, bateria.
Porra, a formação do Keane eu acho muito legal, cara.
Não tem guitarra, cara.
Eles colocaram a guitarra depois, cara. Tipo, no começo era só piano mesmo, eu lembro disso, cara. Depois eles botaram a guitarra.
Uma banda que tem uma formação legal também é aquele Little Boots também, que eles têm dois teclados e uma bateria só.
Pô, bacana. Porque também, cara, que nem eu te falei, uma das minhas primeiras bandas eram duas guitarras e uma bateria, saca? Tipo, nada a ver, assim, com o que a gente entende como banda, por banda hoje, né, assim. Mas ajudou a gente a desenvolver, né, as técnicas e aprender a tocar junto, esse tipo de coisa. Então eu acho que é importante, cara. É importante não se prender a nada mesmo, assim, juntar, fazer barulho. E batendo cabeça e descobrindo a música, né, Caíra? E descobrindo como ter uma banda assim, junto mesmo, né, cara?
Velho. E questões técnicas, assim, vocês são mais versados, assim, cara? O que vocês teriam pra dizer pra galera?
Ó, uma coisa que eu digo pra você a respeito de amplificador, cara, se você tiver escolher o mais potente e o de ter uma marca que dá uma qualidade de som melhor, vai atrás do mais potente, que pelo menos dá pra você se mexer com ele, dá pra você conseguir às vezes até se apresentar, fazer alguma coisa assim.
Sim, isso é importante pra quem tá começando mesmo, porque às vezes, porra, você vai atrás de uma parada que tem marca, só que aí, né, você vai ficar tocando em casa, né, assim, porque tipo, você vai tocar em algum lugar, você não vai conseguir, né, cara.
Que eu lembro disso, porque a gente já se ferrou muito com isso, cara. Uma vez o camarada nosso comprou uma caixa da Meteora, né? Que ele pagou uma grana lá na caixa da Meteora, aquela Meteora de, sei lá, 30 watts, eu não sei qual o tamanho daquela menorzinha que tem. Aí eu consegui pelo mesmo preço uma caixa de 100, cara. E a caixa de 100 tem até hoje aqui. Ela é muito legal, cara. Assim, tem um som aquela qualidade, mas assim, você pega agora, eu consegui uns equipamentos aqui, uma mesinha, agora dá pra fazer um som legal com ela, então...
Uhum.
Eu acho que é até melhor, cara, assim, questão de equipamento também, assim, você... Equipamento usado, cara, se você souber usar, se você souber entender o seu instrumento, você pode se dar muito melhor do que se você pegar e comprar só pela marca, assim.
Não sei. Pô, isso que você falou é uma parada muito, muito legal, cara. Até, assim, um amigo meu, ele fez faculdade, né, de produção musical, e um dos projetos que eles desenvolveram lá foi gravar uma banda só com instrumentos ruins, né? Uhum. Então eles pegaram só instrumentos ruins mesmo, assim, bunda mesmo, tipo tonante pra baixo, assim.
Caramba.
E pegaram músicos fodas, entendeu? Uhum. Pra tocar com esses instrumentos ruins e gravaram um CD. Se vocês quiserem, depois eu até posso ripar o CD e passar pra vocês, colocarem no post. Pô, e
legal,
tal.
Cara.
Alguma coisa assim. E o CD é foda, tá ligado? É muito bom, muito bem gravado. E, tipo, você ouve e você fala, porra, isso daqui é banda, é tipo, é profissa, entendeu? É qualidade de som profissa, assim, os instrumentos com som legal e tal, não sei o quê. E o som é foda. Então. E aí, tipo, eu falei tudo isso, na verdade, pra dizer que é exatamente o que você falou. É. A marca do instrumento e essa porrada toda não adianta nada se você não tiver intimidade com o instrumento, se você não souber tocar realmente, entendeu?
Então,
tipo, você pode ter uma tonante e um Atomic Drive, um Meteoro pequenininho e tirar um som do caralho ali, saber tocar bem ali com aquilo ali, né, cara?
Uhum, um exemplo disso é aquele disco, que o primeiro CD do Viper lá, não sei o que, Off Oblivion lá.
Sim, vai.
Então, aquilo lá foi feito com instrumentos nacionais e naquela época só existia de bom aqui, só existia aquele Janine. Sabe aquela guitarra Janine vermelha que é feita de pinho, cara?
Já toquei com uma dela já, então, cara. Um amigo meu tinha.
A guitarra que os caras usavam era daquela, cara. O som que os caras fazem com aquilo lá, meu.
Nossa, então, cara. Exatamente então. Isso. Tipo, eu cansei de ver amigo meu trocando de instrumento, cara, assim, tipo, a torta direito, sabe? Assim, a cada, cada dois, três meses o cara tava com uma guitarra nova ou tava investindo grana em equipo. E eu acho importante, assim, você trocar de instrumento quando você sentir necessidade. Então. Tipo, você vai tocando, vai treinando, vai tirando as coisas. E aí quando você sentir necessidade, você fala, pô, eu queria ter uma guitarra melhor, porque eu acho que essa guitarra não tem sustenho legal, não tem um sustenho legal. Ou sei lá, o braço dela eu acho que seria melhor de outro jeito e cacete. Aí você vai lá e troca por uma coisa que tenha tipo, você vai trocar por um motivo, entendeu? Não só pela marca, não só pelo status, né? Vamos colocar assim, né?
Cara, não vá muito pelo status, né, cara? Tem algumas coisas, tudo bem, tem um motivo pra aquela marca tá ter nome e tal, mas não é necessariamente pela marca, né, cara?
Não desmerecendo. Não desmerecendo a qualidade dos instrumentos, com certeza, né, cara? Tem uma diferença brutal, assim, né? Mas é que eu acho que a preocupação maior no começo, assim, é você conseguir tirar, né, o som. É um som legal do que você tem, né, assim.
Uhum, você tem que aprender a andar pra depois poder aprender a correr, né?
Isso.
Mais alguma coisa?
Eu acho que por hora, da minha parte, pelo menos, acho que é isso, assim.
Então a gente poderia terminar agora, todo mundo se despedindo. Você poderia falar novamente sobre o seu podcast, sobre suas...
Fazer um jabá aqui, né?
Pô,
então, pô, valeu Glaucião pelo convite aí, papo bacana, cara. Deu pra relembrar aí uma porrada de tranqueira que a gente passou. Uhum. Aproveitar aqui a oportunidade pra fazer um jabá, né, cara, do meu programa lá, do nosso podcast, o Troca o Disco. Pra quem quiser conhecer também, www.trocodisco.com.br, entra lá, vai no nosso Facebook, dá um like lá, no nosso Twitter, a gente também tá lá, @tdcast. É um podcast de música, a gente fala sobre assuntos relacionados à música, né? Sim. E tamo lá. Eu, né? Na verdade, o podcast é eu, o João Paulo, né? E o Henrique, que também são músicos, também tocam. E a gente fala uma porrada de groselha lá. Entra lá que vocês vão curtir bastante.
Então.
Troca o disco?
Troca o disco. Troca o disco. De trocar mesmo, assim, né?
.com.br, galera.
www.trocodisco.com.br.
Então, agora.
Aí, então,
sim?
Se vocês tiverem mais coisas aí pra acrescentar pra gente, galera, contar nos comentários aí histórias também, falando o que aconteceu, acho que essas são as minhas considerações finais, cara, porque eu realmente acho que passei por. Gostei muito do que eu passei, mas gostaria de passar por mais.
Com certeza, né, cara? Que vier demais é lucro, né, cara?
É. Uhum. Vai, Glaucio.
Então, agora se você. Assim. É, a gente poderia entrar, você. Caso vocês gostem do podcast, vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso Facebook, Universo Geisha Zumbi, pelo próprio blog, né, que é o geishazumbi@blogspot, geishazumbi.blogspot.com só mesmo. blogspot.com.com.br, ou Elcio?
Cara, é blogspot.com.
É, então, se digita Geisha Zumbi lá, provavelmente é a primeira coisa que vai aparecer. E dá um curtir pra gente lá, se vocês quiserem podem comentar por lá também, caso haja alguma dificuldade pra comentar pelo Blogspot, porque eu acho que pelo que eu percebi, parece que você tem que entrar numa senha, alguma coisa assim, tá dando um rolo pra comentar pelo Blogspot, mas se você quiser comentar, você pode comentar pelo Facebook também, e a gente também tem o Twitter, né, que é o @geishazumbi, eu acho que é só...
@geishazumbi, e é isso daí, tem a página, tem o blog, tem o Twitter.
Se você quiser fazer um Instagram aí, Elcio, manda ver.
Nossa, velho, Instagram, eu não tô hipster o suficiente, mas vamos estudar isso aí, galera.
Beleza.
Vamos ver o futuro do Geisha Zumbi tem pra mudar.
Maravilha. Obrigadão, Glaucio, valeu, Elcio.
Valeu pra você.
Papo fera, cara. Show de bola.
Tranquilo, até mais e tem uma boa...
Cara, a gente tinha que terminar com algumas piadinhas, com alguma coisa engraçaralha, né, cara? A gente termina muito, muito serião demais, velho.
Você ia mandar, mandar um tema boa vida aí?
História de grupo a gente não tem, né?
Não, cara.
Porque, velho, a gente nunca chegou a... Cara, não é profissional, não rola, né, cara? Não tem nada de grupo, assim. Conheci altos músicos, conheci altas histórias, mas com a gente, nada, né, cara?
Nem ferrando, cara. História de grupo e deixa pra lá, cara.
Não, pera aí, mas eu deixo pra lá porque eu não tenho, cara. Se vocês têm aí...
Deixa isso daí.
O Silêncio Constrangedor falou pra você.
Vou encerrar.
Valeu.
Te excita, me irrita, enturbia tu interior. El lunes te quiero, el viernes poco menos, domingo me muero y nace el otro.